Nacional, senhores secretários de Estado, vamos dar início à reunião da Comissão de Defesa Nacional, cuja ordem do dia é constituída apenas de um único ponto, que é a audição do Ministro da Defesa Nacional, na sequência dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, a respeito da revogação do contrato de contrapartidas dos aviões C-295 da Força Aérea e do PSD, a respeito da avaliação do Tribunal de Contas ao processo de contrapartidas da aquisição das aeronaves C-295, passando pelo processo de compra de drones por parte do Exército para utilização na vigilância dos incêndios rurais e terminando na enorme derrapagem do orçamento para a reabilitação dos 3-5 pisos do ex-Hospital Militar de Belém e da utilização pela Autoridade Marítima Nacional do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, Siresp, em território nacional. A nossa audição obedece à grelha de tempo para audições fixadas no nosso regulamento da Comissão, em que, sendo uma audição a requerimento de grupos parlamentares, os grupos requerentes fazem uma apresentação inicial de 5 minutos cada um, ao que se segue uma intervenção inicial do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que está prevista demorar 8 minutos, mas considerando a extensão dos temas, talvez seja preciso, à semelhança da última audição, dar alguma tolerância ao Sr. Ministro. E depois uma primeira ronda, em que cada um dos grupos parlamentares pode utilizar 5 minutos, merecendo uma resposta individualizada do Sr. Ministro da Defesa Nacional, ao que segue uma segunda ronda, em que cada um dos grupos parlamentares pode utilizar 3 minutos, merecendo também uma resposta individualizada do Sr. Ministro da Defesa Nacional, e, por fim, uma terceira ronda, em que os deputados que desejem usar da palavra se podem inscrever, retendo direito a 2 minutos cada um para intervir, respondendo globalmente no final o Sr. Ministro da Defesa Nacional, com o tempo igual ao somatório das intervenções. Nesses termos, e uma vez que foi o primeiro requerimento a dar entrada, eu dava a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sr. Comendador, Srs. Assessores. A pedido da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República, o Tribunal de Contas realizou a auditoria à atividade da Direção-Geral das Atividades Económicas no âmbito de acompanhamento e controlo da execução dos contratos de contrapartidas. Como sabemos, no ano 2006, o Estado português adquiriu 12 aviões C-295M, onde estava associado o contrato de contrapartidas à empresa EADS/Casa, a qual foi adquirida posteriormente pela Airbus Military e que agora se chama Airbus Defence and Space ADS. Tinha o contrato por finalidade o desenvolvimento da indústria aeronáutica nacional, contrapartidas no valor de 460 milhões de euros durante 7 anos, valor que foi depois revisto para 464 milhões de euros. Em 2012, o governo PSD-CDS procedeu a uma primeira alteração do contrato de contrapartidas, reduzindo a penalidade por incumprimento de 25% para 10%, o que, segundo o Tribunal de Contas, foi uma ilegalidade e que o Estado acabou por ficar lesado em 9.250 milhões de euros. É isto precisamente o que está contemplado no novo relatório do Tribunal de Contas de acompanhamento das recomendações do relatório da auditoria e que tivemos conhecimento em agosto passado. Sobre este aspecto, o professor Álvaro Santos Pereira, que já esteve nesta comissão a prestar esclarecimentos, visto ter sido Ministro da Economia que assinou a renegociação do contrato, negou os factos avançados pelo Tribunal de Contas, dizendo que o relatório era enviesado e parcial, e que o Estado até ficou a beneficiar com a renegociação. Claro que esta situação não diz respeito ao Sr. Ministro, visto não ser da sua responsabilidade, esta alteração ao contrato. No entanto, o referido relatório, tendo em conta a alteração ilegal e desvantajosa para os interesses do Estado, fez uma recomendação aos Ministros da Economia e da Defesa, que numa renegociação do contrato de contrapartidas das aeronaves fosse fixada uma garantia e uma penalidade por incumprimento definitivo relativamente ao que for legalmente estipulado, o que nunca se ficou. O que houve foi uma revogação do contrato por mútuo acordo e assinado pelo Sr. Ministro em maio de 2019. Esta revogação foi acompanhada da fixação de uma compensação a favor do Estado português de valor equivalente à penalidade de 10% que foi fixada no contrato alterado, ou seja, 18 milhões e meio de euros. Esta compensação, em vez de ter sido paga em numerário, visto ser uma despesa pública, foi transformada num crédito a utilizar em horas de voo adicionais às horas de voos mínimas previstas no contrato renegociado. Ora, segundo o Tribunal de Contas, Sr. Ministro, a não inscrição em orçamento de receitas e despesas origina uma desorçamentação não consentida, o que prejudica a transparência e a legitimidade desses fluxos financeiros e viola os princípios orçamentais da universalidade e da não compensação, conforme estipula a Lei de Enquadramento Orçamental, o que constitui eventuais infrações financeiras sancionatórias. É o que diz o relatório. Como justificação, o gabinete do Sr. Ministro, talvez o Sr. Ministro, alegou que o crédito acordado foi vertido na garantia bancária, contrapondo o Tribunal de Contas que uma coisa é o crédito constituído a favor do Estado, outra coisa é a garantia bancária, não aceitando assim a justificação. De acordo com a informação prestada pelo seu gabinete, foi deduzido ao crédito o valor de 1,550 milhões de euros, o que tem a ver com as responsabilidades financeiras da ADS relativamente ao contrato, o que o Tribunal de Contas considera injustificado e constitui uma renúncia à indemnização por parte da ADS, o que pode constituir responsabilidade financeira. Nesta matéria, o Tribunal de Contas fala ainda em contradições, em pagamentos indevidos e falta de demonstração no que respeita à dedução dos tais 1.550 milhões de euros. Finalmente, considera o Tribunal de Contas que, face à adenda no número 1 do contrato FIS, de setembro de 2019, houve, e passo a citar, um significativo agravamento financeiro para o Estado português, ponto de citação, fim de citação, e benefícios contratuais de grande monta para a ADS. É o que diz mais à frente. O que configura, segundo o Tribunal de Contas, uma renegociação desvantajosa para o Estado, com consequências negativas para os interesses do mesmo. Neste sentido, Sr. Ministro, e penso tentar resumir o que diz o relatório, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requereu a presença do Sr. Ministro nesta Comissão para responder a todos os esclarecimentos que a matéria suscita perante tão graves acusações, na nossa opinião, da parte do Tribunal de Contas. De qualquer modo, como irei fazer intervenções sobre este ponto nas rondas seguintes, que há mais matérias, queria só colocar aqui mais duas ou três questões. Qual o motivo da revogação do contrato de contrapartidas em vez de prorrogá-lo por mais tempo? Outra questão, a primeira alteração ao contrato das contrapartidas em 2012 e da forma como foi feita enfraqueceu a posição do Governo português. Esta primeira alteração pesou para a revogação do contrato e as contrapartidas, finalmente, constavam no contrato, eram adequadas, excessivas ou ficaram aquém do que foi assinado. Além dos esclarecimentos que gostaria que o Sr. Ministro apostasse relativamente àquilo que...
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro e os senhores secretários, Sr. e Sra. Secretário de Estado, e dizer-lhe que nós não temos propriamente gosto em fazê-lo vir cá de forma recorrente para lá das audições regimentais. A nossa preocupação é que durante o mês de agosto há uma série de notícias relacionadas com o seu Ministério que nos fizeram, dada a importância das matérias, nos fizeram requerer a sua presença. Não que a nossa tónica política seja a de embarcarmos na política das notícias e da imprensa, mas porque há questões dessas notícias que são, de facto, relevantes e que nos carecem e que, sobre as quais temos muita preocupação, tanto é que já tínhamos falado sobre elas em audições anteriores. O nosso requerimento acho que é relativamente claro, embora entenda que é preciso fazer aqui um enquadramento, até para facilitar a tarefa do Sr. Ministro e podermos sair daqui todos com um esclarecimento cabal, pelo menos dos três grandes temas que são o cerne do nosso requerimento. O Hospital Militar de Belém, nós já questionamos duas vezes, como sabe, em audições anteriores, as razões da derrapagem desse hospital. Com certeza que nós entendemos que não é o Sr. Ministro que tem que estar a fazer essa fiscalização, mas é a sua tutela e, portanto, é assim que devemos pedir contas. E, de facto, as suas respostas anteriores foram bastante evasivas e, inicialmente, como sabe, estávamos a falar de uma requalificação que nos custava à volta de 250 mil euros por piso, já que são 3 pisos de remodelação, chegámos ao final, é quase 1 milhão por piso e não se percebe se aquela requalificação tem, de facto, o motivo inicial de dar ao Serviço Nacional de Saúde mais um equipamento válido para o combate à Covid, ou se estamos a valorizar o equipamento para ele depois, a infraestrutura, para ele depois ser cedido ou vendido. E, portanto, aqui a diferença entre valorizar e cuidar é para nós muito importante e perceber se o Ministério entregará isto ou não à Santa Casa da Misericórdia e se o Exército ficou comprometido nas suas missões, dada a derrapagem financeira. Depois a questão dos drones. O Ministério não é responsável pelos procedimentos, pelos problemas que os procedimentos concursais acarretam. O Sr. Ministro já o disse aqui e nós entendemos isso. Mas não queremos que se passe com os drones aquilo que, cronicamente, se tem passado com os Kamov e com os helicópteros. Porquê? Porque dá a ideia que nós, Portugal, o Estado, compra equipamentos, que temos os equipamentos, mas que depois temos que alugar outros equipamentos. E o cidadão lá fora, que nós representamos, não entende, não percebe esta situação. E aquilo que nos deu a entender na questão dos drones, independentemente de termos a informação toda ou não, é que foi feita uma compra, para eles foi anunciada essa compra, foi anunciado o dia em que começavam a laborar e nada bateu, o anúncio não bateu com a realidade e nada foi como se anunciou. Anunciou-se que, de facto, esses drones iam fazer combate aos incêndios rurais e aquilo que acabou por acontecer foi a inatividade e a devolução desses mesmos drones à empresa, que até foi feito por um ajuste direto, portanto não há aqui razões concursais para poder obstaculizar a utilização dos drones, até porque, segundo o que lemos, era uma empresa que tinha uma tecnologia muito diferenciada e que, portanto, só poderia ser ela a fornecer. Portanto, não havendo as razões concursais, o anúncio não bateu com a realidade e queríamos perceber quem é que vai pagar esta penalização de os drones não estarem todos a funcionar se vai acontecer com os drones, com a questão dos drones, aquilo que cronicamente acontece com a questão dos helicópteros para os incêndios rurais. E, finalmente, a questão mais importante, que tem a ver com, eu já estou quase a esgotar o meu tempo, mas terei naturalmente a primeira ronda, com a questão das contrapartidas. Muito rapidamente, para não infringir no tempo. O deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, já adiantou algumas das questões, mas disse-lhe claramente que nós não esperávamos que o Sr. Ministro responsabilizasse o PSD por esta questão. E que afinasse até num certo diapasão do Partido Socialista nos últimos anos tem sido, quando há algum problema, ou acham que há algum problema, culpar o governo de Pedro Passos Coelho e o governo do PSD-CDS. Não nos parece correto. E não nos parece correto colocar-se nessa posição, até porque o Ministro Álvaro Santos Pereira e o nosso Governo na altura e o Sr. Ministro foram duas pessoas que tentaram resolver o problema. Portanto, até então elogioso que eu posso fazer. O Sr. Ministro, desde que ocupou a pasta, teve antecessores, tentou resolver o problema. E, portanto, ficamos um bocado perplexos, até porque os estudos que há, parte económica e os parceiros jurídicos à altura, indicam que a renegociação foi bem feita.
O deputado tem que concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente. A renegociação foi bem feita em favor do Estado e que a questão da garantia não pode radicar na questão da garantia a justificação para dizer que o Estado foi lesado e que agora o Sr. Ministro não tinha outra solução que não a revogação por mútuo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que ficou clara a sua questão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Ministro da Defesa Nacional, faz favor, tem a palavra para uma intervenção inicial. O O tempo regimental são 8 minutos. O Ministro procurará gerir conforme.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Procurarei, de facto, cingir-me ao tempo atribuído, mas são 4 temas e, enfim, é difícil, portanto agradeço desde já alguma tolerância. Tenho muito gosto em cá estar na Comissão de Defesa Nacional. Os 4 temas enunciados pelos senhores deputados nos requerimentos apresentados estão o processo de compra dos drones, as obras no ex-Hospital Militar de Belém, a não utilização do sistema Siresp pela Autoridade Marítima Nacional e o contrato de contrapartidas dos C-295, portanto procurarei dizer alguma coisa sobre cada uma das matérias e depois teremos rondas subsequentes, porque naturalmente não será possível esgotar tudo aquilo que há a dizer. Sobre os drones, começando pelos os drones, o processo de aquisição foi através de uma resolução de Conselho de Ministros, ou foi indicada por uma resolução de Conselho de Ministros, tendo como objetivo, obviamente, contribuir para o DECIR, o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais, embora tenha também como finalidade contribuir para o apoio a outras áreas governativas, em particular a área do ambiente e da ação climática, em matérias como a vigilância da orla costeira, áreas protegidas ou pedreiras. A decisão de adquirir estes drones, portanto, configura uma opção pela edificação de uma capacidade nova, uma capacidade tecnologicamente avançada e que nos projeta numa linha de desenvolvimento e modernização das Forças Armadas. Portanto, é uma capacidade que não se esgota em 2020, mas que tem por objetivo servir o país durante largos anos. Esta identificação de uma capacidade nova de vigilância através dos UAS, com cobertura nacional, é evidentemente um processo que é complexo, que abrange a vertente humana, de formação, treino dos operadores, consolidação de procedimentos e uma componente tecnológica, incluindo o segmento aéreo, portanto as aeronaves propriamente, os drones, um segmento terrestre com estações de controlo e um segmento de comunicações com as infraestruturas, os links. Sobre esta aquisição em concreto, a quando da realização de testes, a Força Aérea verificou a não conformidade no sistema de motorização e no grupo propulsor elétrico de algumas aeronaves. E neste sentido solicitou a sua substituição pela empresa vendedora, o que explica os atrasos na operacionalização desta nova capacidade, que são atrasos que são de vosso conhecimento. Obviamente que o cenário ideal seria ter já todas as aeronaves disponíveis e operacionais. Mas o ponto que quero aqui deixar claro é que é precisamente para salvaguardar os interesses do Estado português que nós temos contratos que prevêem diferentes contingências, diferentes vicissitudes. E a posição contratual do Estado português encontra-se protegida na medida em que o pagamento do valor em falta à empresa vendedora está dependente da entrega de todas as aeronaves em estado operacional. Encontra-se ainda previsto, do ponto de vista contratual, a possibilidade de penalização da empresa por atrasos. Também a capacidade de resposta da Força Aérea está salvaguardada, uma vez que, face às circunstâncias, fez-se uma alteração ao planeamento inicial, havendo neste momento operações a partir de 3 bases, uma no Norte, em Mirandela, uma no Centro, na Lausanne, e uma no Sul, em Beja. E estes locais garantem a cobertura geográfica da área de vigilância atribuída, cumprindo assim a ambição inicialmente assumida. Nós tivemos, de 27 de julho a 30 de setembro, 312 horas de voo em missões de vigilância aérea e foram detectados e monitorizados vários eventos de incêndios e de rescaldos. Passando para as obras no antigo Hospital Militar de Belém. A intervenção no antigo Hospital Militar de Belém permitiu a disponibilização em tempo recorde de uma capacidade de até 150 camas para doentes Covid que não necessitassem de cuidados intensivos. E eu quero sublinhar a minha grande satisfação com a qualidade da obra e com o facto de termos agora não só um equipamento à disposição do país nesta emergência sanitária, como uma infraestrutura renovada, que será no futuro aproveitada em benefício dos portugueses, particularmente daqueles que venham a necessitar de cuidados continuados. Ou seja, o investimento realizado representa um ativo para o futuro do país e esse ativo será devidamente valorizado pelas Forças Armadas. Não se trata de um bem consumível, um bem que se esgota com pouca utilização. Trata-se de um equipamento relevante numa área prioritária para nós. Portanto, é dinheiro que não se perde, sendo antes uma resposta nova que podemos oferecer às dificuldades com que o país se confronta. E o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, comprovou isso solicitando a ativação deste antigo Hospital Militar de Belém, o Centro de Apoio Militar, de modo a contribuir para o esforço que estamos atualmente a fazer de combate à pandemia. E desde julho passaram lá já 144 doentes infectados. Hoje estão lá 25 pessoas provenientes de diversos hospitais públicos da Grande Lisboa. Portanto, a criação deste centro de apoio e o correspondente apoio dado a quem precisou e quem precisa só foi possível porque existiu este investimento. E está a ser assim no presente, que sabemos que será assim também no futuro, e por isso estamos confiantes que tomámos a decisão correta ao apostar no hospital. Sobre a questão do custo final da obra, eu quero informar que o custo foi, efetivamente, bastante superior à estimativa inicial. E, precisamente, para conhecer em pormenor as razões para o desfazamento entre o valor inicialmente orçamentado e o custo final, solicitei, a 24 de julho, uma auditoria à Inspeção-Geral de Defesa Nacional, portanto, sobre este assunto. Neste momento, aquilo que posso dizer é que estou a aguardar pelos resultados de referida inspeção, que está agora na sua fase final. Não entendi bem a pergunta sobre se o Exército teria a sua missão comprometida. O Exército, isto é uma competência, a obra foi competência da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional e não do Exército, e o Exército está a apoiar atualmente com médicos e enfermeiros e a cumprir plenamente a sua missão. Mas aquilo que é fundamental dizer é que, independentemente dos resultados da IGDN, que terão naturalmente as devidas consequências, nós não nos devemos desviar daquilo que é realmente importante e que é que este investimento reverte a favor do Estado português, do povo português e constitui um ativo de especial importância no momento que vivemos. Sobre a questão do sistema Siresp, isto é uma questão muito técnica sobre a qual eu pedi esclarecimentos a quem tem conhecimentos e quem tem competências na matéria. A não utilização do sistema Siresp no mar é facilmente explicável pelas características próprias de funcionamento das comunicações marítimas, em linha com os tratados internacionais sobre o assunto, e que geraram uma prática comum, generalizada e padronizada de utilização de determinadas frequências por todos os navios e embarcações, tanto militares como civis. E sobre esse assunto, aliás, já tivemos a oportunidade, de forma bastante detalhada, de nos pronunciarmos em sede de resposta a perguntas parlamentares apresentadas pelas senhoras e senhores deputados. Passando para a questão das contrapartidas dos C295. Este também é, evidentemente, um assunto complexo, que é um assunto amplamente documentado, amplamente debatido ao longo dos anos, incluindo aqui em sede parlamentar. Não vou alongar sobre o momento inicial da aquisição das aeronaves em 2006, nem sequer sobre o momento da renegociação do contrato de contrapartidas em 2012, que foi objeto de um conjunto de considerações por parte do Tribunal e de Contas e que teve também uma comissão de inquérito em 2014 sobre o assunto e teve aqui no passado dia 23 de setembro a audição do ex-ministro da Economia, Dr. Álvaro Santos Pereira. Eu faço referência a esse período temporal apenas para melhor enquadrar as condições de contexto com que me deparei, e o contexto de uma enorme fragilidade negocial do Estado português, fruto dessa renegociação em 2012, que foi um contexto complicado, ainda mais por um absoluto vazio de documentação no Ministério da Defesa Nacional e penso que também no Ministério da Economia sobre o processo negocial de 2012. O contrato de contrapartidas, já descrito pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, tinha determinados objetivos, contrapartidas para a economia portuguesa, uma duração de 7 anos, uma penalidade de 25% para um incumprimento total ou parcial. E em 2012 houve modificações aos termos e às condições dos contratos, com uma nova obrigação contratual, a atribuição de um prazo suplementar de 6 anos e a diminuição da penalidade de incumprimento de 25% para 10%, entre outros aspectos, o que configurou uma ilegalidade, conforme explicado pelo Tribunal de Contas. Em julho de 2018, há uma segunda alteração, que na realidade é apenas um prolongamento do contrato de contrapartidas para ganhar tempo para negociações face à aproximação do final do prazo do contrato. E é esse o cenário que eu encontro quando assumo funções em outubro de 2018, sendo necessário tomar um conjunto de decisões até o dia 15 de novembro desse ano, 2018. A cenarização avançada pela Direção-Geral de Assuntos Económicos do Ministério da Economia era a seguinte: ou se poderia prorrogar o prazo de execução do contrato de contrapartidas por 3 ou 4 anos, ou havia a faculdade de resolver o contrato de contrapartidas por incumprimento definitivo com execução da garantia por parte do Estado português. Ora, a solução de prorrogação por 3, 4 anos prolongaria ainda mais o prazo de execução de um contrato já anteriormente prorrogado, um contrato que tinha conhecidas e irresolvidas dificuldades de creditação das contrapartidas e que tinha uma taxa de execução manifestamente reduzida ao fim de 13 anos. Portanto, a ideia de estender o mesmo contrato por mais alguns anos corresponderia a continuarmos a alimentar a ilusão com o argumento, sem qualquer fundamentação, de que agora é que vai ser. Nomeadamente, agora é que seria possível executar plenamente o contrato de contrapartidas e superar os problemas de creditação. Além disso, havia um problema adicional. Tendo o Tribunal de Contas identificado a ilegalidade da garantia de penalidade de 10%, uma renegociação, se a fizéssemos, obrigaria a aumentarmos para 15%, que é o mínimo legal. Ora, a Airbus não iria, evidentemente, abrir mão daquilo do seu ganho de causa em 2012, exceto se o Estado português compensasse com outras concessões. Portanto, a nossa posição negocial era extremamente frágil. A outra opção que foi identificada pela DGAI, que era a resolução do contrato de contrapartidas por incumprimento definitivo, com execução da garantia bancária, implicaria um processo moroso, um processo com custos para o Estado português e, sobretudo, com um resultado incerto quanto à valorização dos créditos e das transferências de tecnologia por parte de um tribunal arbitral. Arriscávamos não só a uma relação litigiosa entre o Estado português e a ADS, como possivelmente a não ter ganho de causa nas discussões sobre o valor efetivo das contrapartidas prestadas. Portanto, seriam anos nos tribunais, elevadas despesas com escritórios de advogados e um resultado incerto. Nenhum destes cenários se afigurava vantajoso para o interesse nacional. Paralelamente e em separado, estava a decorrer o processo de renegociação do contrato FIS, que é o contrato Full In-Service Support, que é o contrato de prestação de serviços logísticos e de manutenção para as aeronaves C-295. Esta era uma renegociação que era fundamental para a Força Aérea Portuguesa, na medida em que só a ADS, que era a fabricante das aeronaves, possuía a necessária aptidão para a prestação dos serviços logísticos de manutenção às aeronaves e, portanto, só a existência de um contrato é que poderia assegurar a viabilidade, a disponibilidade operacional da frota. Portanto, neste cenário, preferimos embarcar por uma terceira possibilidade para o problema do contrato de contrapartidas, que era a revogação por mútuo acordo do contrato de contrapartidas, com uma compensação equivalente ao valor da penalidade de 10% do valor da obrigação das contrapartidas não executáveis e a configuração dessa compensação como crédito a integrar no âmbito do contrato de prestação de serviços logísticos para a manutenção das aeronaves C-295, portanto, o contrato FIS. Além disso, era também muito importante para nós que a revogação por mútuo acordo não fosse prejudicial para as empresas que já tinham contratos, projetos em andamento, nomeadamente as 3 empresas, a OGMA, a ETI e a Salvador Caetano. E, portanto, estabelecemos esse objetivo negocial. E consideramos que esta solução teve a virtude de pôr fim É um contrato que se arrastava há muitos anos sem previsibilidade positiva quanto à sua finalização e, simultaneamente, contribuir em tempo útil para comatar as necessidades no âmbito do contrato fixo entre a Força Aérea e a Airbus. Em 2018, dezembro de 2018, faço um despacho em que identifico os vários cenários possíveis, explico aquilo que penso sobre cada um dos cenários e faço a minha opção por aquele, pelo cenário que representava o mal menor para o Estado português e fui acompanhado nesse despacho pelo Sr. Ministro Adjunto de Economia. Portanto, esse foi o quadro de raciocínio que o Estado português otorgou com a ADS em maio de 2019, um acordo global, o acordo de revogação do contrato de contrapartidas entre o Estado português e a ADS e a carta de compromisso FIS para a atribuição ao Estado português de um direito de crédito de 18,5 milhões. Quero dizer também que, com total lisura, enviámos a 22 de maio de 2019 ao Tribunal de Contas toda a documentação relevante a essa renegociação, com 20 anexos, incluindo o acordo global, o acordo de revogação e a carta de compromisso FIS. Ficarei por aqui, apesar de ter muitas outras coisas para dizer para o assunto, para procurar respeitar o tempo dos senhores deputados e estou à vossa disposição. Muito obrigado.
Esse último objetivo já não consegue atingir, não é? Porque o tempo já estava respeitado, mas não há problema, Sr. Ministro também terá mais ocasiões para intervir. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelo esforço de síntese e sistematização. Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, faz favor para colocar uma questão. Pedia-lhe que não interpretasse a tolerância do Sr. Ministro de forma literal.
Procurarei,
muito
Sr.
Obrigado,
Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, os nossos melhores cumprimentos. Eu irei apenas centrar a minha intervenção no objeto comum dos requerimentos do Bloco de Esquerda e do PSD, isto é, a questão das contrapartidas dos C295. Sr. Ministro, pela leitura do atribuado historial do processo de contrapartidas que celebrado entre o Estado português e o contratante originalmente em 2006, concluímos que quando o Sr. Ministro assumiu a pasta no final de 2018, esse assunto estava num claro impasse, quer do ponto de vista técnico, onde a DGAI e o contratante tinham já um longo historial de dificuldades do ponto de vista metodológico na fórmula e no montante de acreditação das contrapartidas efetivamente executadas, quer do ponto de vista político e de defesa do interesse público, já que o contrato renegociado em 2012 terminara o seu prazo de execução a 1 de agosto de 2018, sendo otorgadas prorrogações que, no fundo, serviram para permitir negociações. Ora, presumo que seja difícil para muitos cidadãos compreenderem como é que num contrato que vinha de 2006 e que com a renegociação de 2012 considerou uma obrigação de contrapartidas a favor de Portugal no valor de 464 milhões de euros, mais de 6 anos envolvidos, em fevereiro de 2019, a DGAI informava que apenas estava cumprido 46,6% desse montante, menos de 50%, em 12 anos de vigência. Enfim, eu creio que isto diz o suficiente sobre o sucesso económico da renegociação levada a cabo em 2012, nomeadamente pelo governo do PSD-CDS, e sobre a qual ouvimos aqui o antigo Ministro do Emprego e da Economia e do Emprego, o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, que somente defendeu os aspectos económicos da sua renegociação do contrato, inclusive informando-nos que ponderava agir judicialmente contra o Tribunal de Contas, dado que o mesmo Tribunal considerou que esta renegociação tinha desprotegido os interesses do Estado em cenário de penalidade por incumprimento das contrapartidas, visto que baixou a salvaguarda a favor do Estado no valor de 25% das contrapartidas não cumpridas para somente 10%, isto é, abaixo do montante mínimo definido por lei. Uma das outras salvaguardas do contrato original de 2006 era a definição de metas intercalares para efeitos de aplicação de penalidades por mora no cumprimento das contrapartidas, o que certamente teria incentivado o contratante a um maior zelo na execução sob pena de agravamentos. Mas isso pura e simplesmente desapareceu do contrato de 2012. Não posso deixar de perguntar ao Sr. Ministro se considera que a renegociação de 2012 foi um bom negócio para o Estado português e se considera que defendeu o interesse público ou, ao invés, se considera que a renegociação de 2012 vem enfraquecer quer as condições para o próprio cumprimento do contrato de 2012 a 2018, isto é, no período normal de vigência do mesmo, quer a posição do Estado numa possível renegociação futura com a contratante, fosse ela qual fosse. Ora, quando o Sr. Ministro assumiu funções, tomou conhecimento da intenção da Airbus de renunciar o contrato de manutenção e apoio à operação dos C295, o contrato Full In Service Support, em que o contratante partia necessariamente de uma posição forte, visto ser o único prestador desse mesmo serviço. E perante as três hipóteses que lhe foram colocadas, de renegociação do contrato das contrapartidas dos C295, de revogação do contrato por mútuo acordo ou de resolução do contrato de contrapartidas, sendo que deixou claro nas suas comunicações e ofícios que nenhuma das hipóteses a figurava ideal e que era necessário escolher a menos negativa para o Estado, decidiu pela revogação por mútuo acordo, sendo que o crédito de 10% das contrapartidas não cumpridas no contrato do C295 seria convertido e incluído como crédito a favor do Estado na renegociação do contrato Full In Service Support. A média simples entre o valor da acreditação em falta admitido pela DGAI e o valor defendido pela Airbus, cujos 10% são os tais 18,5 milhões que o Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Ministro do Estado e da Economia conseguiram estabelecer com a Airbus, parece-nos a nós um valor digno para salvar a face do Estado perante as circunstâncias. Ora, o Tribunal de Contas propõe que esta solução violou princípios orçamentais, chega a citar a Constituição em termos que determinam que o orçamento do Estado deve conter a discriminação de todas as receitas e despesas, cito, de modo a impedir a existência de dotações e fundos secretos. Ora, não haverá aqui, Sr. Ministro, uma certa impulação, uma certa noção clara de exagero, se existiu processo de negociação transparente onde todos os elementos sobre o valor a que se chegou em termos de acreditação, um dos pontos fortes, os pontos fracos das três vias de resolução do problema que estava em cima da mesa ficaram claros e demonstrados com total transparência, creio que foi este. Na nossa leitura do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo conseguiu encontrar uma solução inteligente, uma solução que permitiu, por um lado, salvaguardar e continuar relações sérias e credíveis com a Airbus, o que é importante, diria até mesmo estratégico, para os interesses do Estado, da Defesa Nacional e da Força Aérea Portuguesa, também para as indústrias de Defesa Nacional e para as componentes de aeronáutica, e por outro lado, encerrar um longo e atribulado processo de creditação de contrapartidas, salvaguardando a dignidade e o interesse financeiro do Estado, e tudo isto permitindo que Portugal avance no caminho certo e já muito pré-estabelecido de cessação de contratos de contrapartidas, a bem do funcionamento do mercado único europeu e da integração plena nas regras que se adequam a um Estado pioneiro na definição da política de segurança e defesa comum, pioneiro e no pelotão da frente da cooperação estruturada permanente e com ambições de injusta medida aceder e participar do Fundo Europeu de Defesa. A história encarregar-se-á, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de fazer um dia a devida leitura do que foi uma política de contrapartidas no domínio da defesa, os seus resultados práticos, as suas mais-valias, assim como as suas ineficiências e decepções. Ao Sr. Ministro cabe, e coube já decidir, com os melhores elementos que estavam à sua disposição, e neste caso do contrato das contrapartidas dos C295, nós concluímos que o Sr. Ministro decidiu, e bem, andar para a frente, salvaguardando o interesse público e a defesa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Defesa Nacional, faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. E agradeço porque a pergunta permite-me elaborar um pouco mais sobre alguns dos aspectos que não pude aprofundar durante a minha intervenção inicial. Efetivamente, havia um impasse técnico quando assumi funções, ou um impasse, na realidade, impossível de resolver nas negociações entre a Direção-Geral de Assuntos Económicos e a Airbus, porque não havia uma metodologia que estivesse convencionada, que tivesse sido estabelecida, que permitisse identificar exatamente como é que se faz a acreditação das contrapartidas e portanto, não havia acordo possível entre as partes, o que obrigava a que o acordo fosse atingido apenas numa negociação entre mim e o Ministro da Economia e o Presidente da Airbus. Na altura, do lado da Airbus afirmavam que contrapartidas em falta eram na ordem de 150 milhões de euros, do lado da Direção-Geral de Economia de Assuntos Económicos diziam que eram 220 milhões de euros e, como digo, não havia metodologia acordada que permitisse. Isso é um erro que vem desde o início. Contudo, há um outro, em 2010, por volta de 2010, uma tentativa de corrigir esse erro pela Comissão Permanente de Contrapartidas, que identifica uma metodologia. Infelizmente, essa metodologia não foi depois incorporada no acordo de 2012. Se tivesse sido incorporada a metodologia proposta pela CPC, estaríamos eventualmente em melhor posição negocial. A CPC foi extinta, de forma que eu diria temerária. A CPC era um órgão independente e foi extinta, as suas responsabilidades foram passadas para um órgão sob tutela direta do Ministro, portanto, em relação à independência da instância, obviamente que não são matérias completamente diferentes, e eu penso que vale a pena, senhores deputados que estiverem interessados na matéria, revisitarem o depoimento prestado pelo Sr. Embaixador Pedro Catarino à Comissão de Inquérito de 2014, em que ele explica vários aspectos relacionados com a extinção da CPC e o trabalho que a CPC vinha fazendo no âmbito dos contratos C295, entre muitos outros. Eu não quero alongar mais sobre a negociação de 2012, exceto para dizer que não reconheço as vantagens que o Estado português possa ter tido nessa renegociação e verifico que a posição em que estávamos em 2018 era uma posição de grande vulnerabilidade, de grande fragilidade face ao interlocutor que tínhamos do outro lado, a Airbus, que tinha tido vários ganhos negociais em 2012 e a nossa resposta foi a resposta possível nessa altura. O contrato FIS, a utilização das verbas da revogação mútua, portanto os 18,5 milhões para efeitos do contrato FIS, julgo terem sido a melhor solução possível para nós e para a Airbus. Para o Estado português, porque pagaria seguramente muito mais do que 18,5 milhões se tivesse de fazer um novo contrato FIS para aquele período que negociado autonomamente. É extremamente difícil negociar quando só há um fornecedor possível do outro lado. A Airbus, exatamente por ser esse fornecedor e por ter um outro diferente com o Estado português, estava disponível excepcionalmente para nos acordar um preço mais favorável. Há aqui, no entanto, um problema que reconheço de forma e que o Tribunal de Contas identifica, que é um problema complexo relacionado com a contabilização. Como é que, nas contas públicas, se contabiliza esse montante? Este é um problema que até agora não soubemos. Nós não soubemos e o próprio Tribunal de Contas, repare-se, não avança com soluções claras quanto ao mecanismo de contabilização. Há uma instância do Ministério das Finanças que tem responsabilidade por normas de contabilização. Fizemos apelo a essa instância para que nos ajudasse e a Força Aérea está a trabalhar, fez esse despacho na sequência da decisão, do relatório do Tribunal de Contas, fiz o despacho para a Força Aérea encontrar um mecanismo apropriado para contabilizar devidamente o montante que foi afetado ao contrato FIS. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser telegráfico na parte do Hospital Militar, porque sei que tenho que ir às contrapartidas. E provavelmente até concordamos, o Ministro disse que a obra tem muita qualidade, eu imagino que tenha, porque a derrapagem foi brutal, e imagino também que seja um ativo, mas que é um ativo caro. E eu gostava de ouvir, porque nunca vi ninguém dar uma razão para a derrapagem, dizendo que o dinheiro é dinheiro que não se perde. Sr. Ministro, com sinceridade, nunca ouvi uma justificação desse género. E, portanto, eu vou perguntar de forma muito concreta. De onde é que vem a verba para acima dos 750 mil euros até aos 3 milhões e qualquer coisa. De onde é que vem essa verba? Porque quando eu digo que comprometiam as missões é porque se essa verba vem de algum lado, não é utilizada noutro tipo de infraestruturas ou noutro tipo de missões. E eu provavelmente não me expliquei bem quando falei do comprometimento em relação à alocação dessa verba para missões das Forças Armadas. Eu presumo que o Sr. Ministro não precise da Inspeção-Geral da Defesa Nacional para saber de onde é que vem esse excedente de verba que no fundo tapa a derrapagem na obra do Hospital Militar de Belém. Portanto, essas duas questões gostava que o Sr. Ministro me clarificasse. Eu passo já para as contrapartidas, até porque os drones, há outro colega que falará sobre isso, tentando esclarecer a ideia de que a única coisa que voa em relação aos drones é mesmo o dinheiro. E em relação às contrapartidas, há aqui várias coisas que foram ditas, tanto pelo Partido Socialista e pelo deputado Diogo Leão, como pelo Sr. Ministro, que me deixam satisfeito. E a primeira é que o Sr. Ministro disse que não podíamos continuar com a ilusão. E isto vai muito de encontro àquilo que nos disse também o ex-ministro Álvaro Santos Pereira e aquilo que o PSD tem vindo a dizer, que as contrapartidas eram, de facto, uma ficção e que foram feitas para não serem cumpridas. E eu também concordo com o Sr. Ministro. Se não podíamos continuar com a ilusão, alguma coisa tinha que ser feita, e já na minha primeira intervenção no enquadramento do requerimento elogiei o seu posicionamento de pelo menos tentar resolver um problema que existia para o Estado. Agora, nós não podemos, ao resolver um problema, podemos contextualizá-lo, não acho correto, não vou dizer sério, não tenho essa pretensão, mas não acho correto estar a culpar a posição de fragilidade anterior. Porquê? Porque essa fragilidade, e decorre até da sua intervenção, sempre existiria face ao tipo de fornecedores destes equipamentos. Portanto, agora, nós podemos, ao avaliar este contrato de contrapartidas, dizer que partimos de uma fragilidade negocial inicial que decorre de 2012, dizer que a fragilidade é até anterior a 2012 e ignorar o resto. Não é correto ignorar o resto. E qual é o resto? O resto é que as taxas de execução depois da renegociação subiram 3 vezes, passaram de 13% para cerca de 35%. Essa renegociação trouxe mais projetos e até pegando no número que o deputado Diogo Leão referiu, as contrapartidas, que eram de 460 milhões, passado uma série de anos, foram renegociadas e da renegociação as contrapartidas passaram a ser de 464 milhões. E, portanto, até se acrescentou alguma coisa em termos de valor ao montante das contrapartidas. Em relação à garantia, nós podemos andar aqui à volta da garantia há algum tempo e ter várias interpretações. Até porque, numa negociação, tem que haver cedências. E, portanto, nós também podemos entender que a cedência da não litigância de 105 milhões de contrapartidas por parte da Airbus também é uma cedência que faz com que o Estado não tenha em litigância ter que pagar esses 105 milhões de euros. E, portanto, é uma questão também de interpretação. Mas, indo de encontro àquilo que subjaz à negociação, que são os estudos, eu posso citar aqui o estudo do Gabinete de Estudos Económicos, à altura liderado pelo atual Ministro das Finanças, Dr. João Leão, que diz várias coisas. A primeira é que para reforçar a execução dos projetos é incluída neste, tal como nos outros projetos e pelas razões acima descritas nos quadros, uma garantia adicional a ser prestada pela Airbus Military, no valor de 10% da obrigação, o que faz com que a exposição em sede de incumprimento por parte da Airbus seja de 20% da obrigação, um número francamente superior aos valores praticados internacionalmente. Acho que é uma pessoa, para o Partido Socialista e para o Governo, insuspeita. Mas nas conclusões, que é o mais importante, ainda diz coisas mais interessantes em relação àquilo até que o Sr. Ministro disse, que tem a ver também com o escrutínio e com a Comissão Permanente de Contrapartidas. Aumentou o escrutínio dos contratos ao tornar públicas as renegociações, ao dar acesso ao Tribunal de Contas aos contratos em vigor, bem como às acreditações realizadas ao seu abrigo. Equilíbrio entre projetos e ativos. Procurou dar também força contratual aos projetos, atenuando o desequilíbrio estrutural entre as pequenas e médias empresas. Sinalizou o acompanhamento que era realizado pela estrutura do Estado de GAI, como também diretamente pelo Governo. Portanto, aumentou o compromisso e conclui, cito, pretendeu-se assim não repetir diversos erros cometidos no passado, atuando ao nível contratual de projetos e de modelo de decisão e acompanhamento. Não sou eu que digo, é o seu colega de Conselho de Ministros, Dr. João Leão. Portanto, acredito que há uma base para essa negociação
e
que a fragilidade,
deputado,
já vou terminar, Sr. Presidente, que a fragilidade que o Sr. Ministro encontrou provavelmente é uma fragilidade que o Partido Socialista também tinha deixado quando o Dr. Alba Santos Pereira pegou neste dossiê. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Defesa Nacional, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Começando pela questão do hospital, que foi a primeira que invocou, e pedindo uma resposta concreta de onde vem a verba, sendo certo que a verba, que não se pode, como diz o ditado britânico, ter o bolo e comê-lo, a verba que é aplicada numa coisa não é aplicada noutra, e portanto, naturalmente, que tem razão quanto a isso. Agora, a verba vem das verbas de funcionamento da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Há um desvio muito significativo em relação à estimativa inicial e o resultado final, os custos finais, na ordem dos 2,6 milhões de euros mais IVA. A estimativa inicial tinha sido 750 mil mais IVA. Há um aumento da área intervencionada, mas eu infelizmente não lhe posso neste momento dar mais detalhes, conto poder fazê-lo num futuro não muito longínquo, na medida em que tudo isto foi objeto do meu pedido de esclarecimentos claros por parte da Inspeção-Geral de Defesa Nacional. É evidente, Sr. Deputado, que se perante este cenário eu envio matéria para a Inspeção-Geral de Defesa Nacional, é porque há perguntas para as quais eu não tenho a resposta e quero ter essa resposta. Tenho responsabilidade de poder dar essa resposta, desde logo a esta Casa, mas também a outras entidades que venham a estar interessadas e, portanto, essa resposta será dada e todas as consequências retiradas. Devo, no entanto, dizer que, sim, há uma valorização do ativo, que é uma valorização superior àquilo que inicialmente estava previsto. Se corresponde exatamente ao desvio de desvio de custos. Se é superior, se é melhor ainda do que a triplicação dos custos, se é, se não chega a ter essa qualidade, bom, são matérias que dentro de um futuro próximo penso já estar em condições de melhor explicar. O contrato sobre o C295, as contrapartidas. Eu hesito aqui na medida em que a matéria sobre a qual o Sr. Deputado gostaria que me debruçasse não é verdadeiramente matéria de competência do Ministro da Defesa a partir de 2018. O Ministro da Defesa, a partir de 2018, olha para a circunstância que tem e procura um melhor caminho, ou o caminho menos lesivo, e julgo que conseguimos encontrar esse caminho. Contudo, o Sr. Deputado gostaria que eu falasse mais sobre o contrato de 2006, sobre a renegociação de 2012. Eu penso que há uma matéria sobre o contrato de 2006, nunca irei dizer que foi um contrato perfeito, e a taxa de execução entre 2006 e 2012 fala por si. A taxa de execução de 2012 para 2018 melhora em relação ao primeiro período, mas é suposto chegar a 100% no fim do período contratual, não é 45%, portanto é 100%. Há aqui um desvio muitíssimo grande em relação à ambição de 2012, portanto também não posso achar que estamos esperando. E, evidentemente, quando baixa a garantia, baixa a penalização por parte da outra parte em relação ao incumprimento. Portanto, pode-se dizer que aumenta o incentivo para o incumprimento. Ora, Em matéria onde não posso concordar consigo é quando diz que ficou mais transparente o processo a partir de 2012. Não ficou mais transparente, ficou muito menos transparente. É evidente que o contrato renegociado é público. Como, porquê é que se chegou a essa renegociação, não sabemos. Não temos nenhum elemento no Ministério da Defesa Nacional que nos ajude a perceber o raciocínio subjacente à renegociação. Essa renegociação não foi feita com os serviços, foi feita entre o Sr. Ministro da Economia da altura e acompanhado por um escritório de advogados e a outra parte. E, portanto, não ficaram registros. Não há aí a transparência que deveria haver. E, portanto, sobre essa matéria, eu quero dizer que em 2018 e 2019 tive o cuidado de procurar deixar explícito em cada momento qual era o meu raciocínio face às circunstâncias, qual era a identificava as circunstâncias e explicava que face a esse cenário ou esses possíveis cenários optava por um por razões que expliquei. Atribuo muita importância à transparência na decisão pública, considero que é perfeitamente lícito, por exemplo, que se possa tomar uma decisão que é diferente da decisão que é proposta pelos serviços, desde que devidamente explicada, fundamentada. E, portanto, esse foi sempre o registro com que procurei ter nas minhas intervenções nesta matéria e julgo ter conseguido.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo ao Sr. Ministro os esclarecimentos que prestou sobre a minha primeira intervenção, sobre o contrato de contrapartida, já agora ainda queria regressar aqui este assunto, mas há aqui algumas questões que ainda não foram devidamente esclarecidas. Claro que o Sr. Ministro dá a entender, portanto, endossa responsabilidades para aquilo que correu mal para o governo do PSD-CDS e que até o falta de transferência. Bom, aí até estamos de acordo, o que vem dar razão ao Tribunal de Contas, que diz que a primeira alteração ao contrato que foi ilegal, que foi uma ilicitude e que o Estado foi penalizado em quase 10 milhões de euros. Que foi um contrato ilegal. Gostava de saber se o Sr. Ministro também considera que essa alteração foi ilegal. Por outro lado, Sr. Ministro, a sua gestão também sai beliscada no relatório do Tribunal de Contas, relativamente à revogação do contrato, relativamente à primeira adenda ao contrato FIS, diz que no relatório que houve um significativo agravamento financeiro para o Estado português, benefícios contratuais de grande monta para a ADS, e que a negociação foi desvantajosa para o Estado, com consequências negativas para os interesses do mesmo. Gostava que o Sr. Ministro respondesse a esta questão. Relativamente à questão dos drones, fazer aqui uma retrospectiva. Como se sabe, em 18 de maio passado, o Governo determinou a aquisição de 12 drones, o OAS, classe 1, portanto, sistema aéreo não tripulado, para a vigilância aérea no âmbito do dispositivo de combate a incêndios rurais, no valor de 4,545 milhões de euros. Invocando a urgência, depois foi feito um contrato, um convite a três empresas, uma espécie de ajuste direto, a Avision, a Takeover e a CEA. Parece que aqui, na nossa opinião, começou logo mal. Porquê? Porque apenas o Avision apresentou uma proposta, com as outras duas empresas já apresentaram uma declaração de protesto sobre o caderno de encargos, que, no seu entender, o mesmo se encontrava direcionado apenas para essa empresa. Por isso, não apresentaram qualquer proposta, dizendo que não estavam reunidas as condições de uma efetiva concorrência. A Força Aérea depois assina o contrato com a Avision a 3 de julho, estipulando um prazo até quando 2 de agosto para a entrega dos 12 drones, acompanhado de um conjunto de viaturas, como sabe, para o seu transporte. A 17 de julho, o Sr. Ministro referiu que estariam a voar 2 drones a 21 de julho, a partir da Lausanne, e em 10 dias, mais 2 a partir de Monchique e outros 2 a partir de Macedo Cavaleiros. Ora, nenhum destes prazos foi cumprido, apenas foi feito um teste de voo, como sabemos, no dia 4 de agosto, na Lausanne. Por volta de 22 de agosto, a Força Aérea aponta para 31 de agosto, para a entrada em funcionamento dos drones. Não obstante, o prazo está quase a terminar, 2/3 do tempo, terminava a 30 de setembro, época de incêndios. Em 31 de agosto, a Força Aérea emitiu um novo comunicado
sublinhando que tinha havido um constrangimento de ordem técnica por parte da empresa contratada para essa operação, que estava prevista a partir da Foia e de uma sede de cavaletes, com a utilização dos drones, e que apenas tinham sido qualificados 6 aeronaves de asa fixa, encontrando-se na fase de teste 2 drones, Ogassa e VTOL, faltam de entregar mais 4 dessas unidades. Sr. Ministro, isto é uma autêntica saga, que continuou durante o verão sobre os drones. No dia 5 de setembro, que ainda não acabou, no dia 5 de setembro, todos fomos apanhados com a notícia de uma aterragem forçada de um drone no sítio do Torrão, perto de Alcácer do Sal, que tinha partido da base aérea de Beja. E a Força Aérea decidiu cancelar, portanto, a operação com os drones e queriam prosseguir as missões de vigilância aérea e detecção de fogos, mas através de aeronaves não tripuladas. Finalmente, a 30 de setembro, surgiu uma nova notícia que dos 12 drones, apenas 4 estavam a operar e a meio gás, havendo atrasos e problemas técnicos com 6 desses aparelhos. Ora, toda esta saga à volta dos drones, na nossa opinião, é de extrema gravidade, é que custa ao erário público cerca de 4,5 milhões de euros, uma média de 375 mil euros cada drone. Falharam todos os prazos, houve uma aterragem forçada, os drones estão parados e falhou tudo o que estava previsto durante o verão. Mas, finalmente, ainda fomos confrontados, no dia 30 de setembro, que a Marinha comprou, há um ano atrás, o mesmo drone, idêntico, mais alguns sistemas de comando, pelo preço de 858 mil euros, ou seja, mais do dobro, ou quase 3 vezes mais, do que o que custaram os drones à Força Aérea. Questões, Sr. Ministro. Quanto às duas empresas, a Takeover e CEIA, que renunciaram a apresentar propostas de onde entender que o concurso estava viciado, o Sr. Ministro procurou saber algum esclarecimento, procurou junto à Força Aérea. Outra questão, tanto o Sr. Ministro como a Força Aérea avançaram com prazos para a operacionalidade dos drones, os quais todos falharam rotundamente. O Sr. Ministro obteve alguns esclarecimentos para estas falhas? Considera que os prazos que foram estipulados foram ajustados ou que foram demasiado ambiciosos, levando a empresa ao seu incumprimento? Neste momento, afinal, qual é o ponto da situação de todos os drones e demais equipamento, o que falta entregar à Força Aérea? Vão ser apuradas responsabilidades, já terminar, Sr. Presidente, quais as penalizações previstas e qual a razão de a Marinha ter adquirido um drone quase 3 vezes mais caro do que os drones que custaram, do que o preço dos drones que custaram à Força Aérea? Portanto, gostaria que custasse esses esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Ministro da Defesa Nacional, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado, em relação à questão do contrato das contrapartidas de C295, em primeiro lugar, se eu considero que foi ilegal essa renegociação, eu não tenho razão para duvidar daquilo que diz o Tribunal de Contas. Não sou jurista, não sou especialista da matéria, nem tenho de ajuizar sobre o assunto. O Tribunal de Contas diz que foi ilegal porque há um mínimo legalmente estabelecido de 15% na garantia. A renegociação apontou para os 10%. Não sendo jurista, parece-me que sim, e o Tribunal de Contas tem eminentes juristas e a eles parece-lhes que sim. Portanto, eu não tenho de ter uma opinião autónoma sobre a matéria, mas também não tenho razão de duvidar daquilo que diz do Tribunal de Contas. Quanto à questão do contrato FIS e daquilo do alegado agravamento financeiro para o Estado. O contrato FIS, como digo, nós, mas isto é verdade para todos os compradores de aeronaves de qualquer parte do mundo, exceto aqueles que têm um grande poder negocial porque são grandes compradores. Estamos muito dependentes do contrato que fazemos com o fornecedor, não só para a aquisição do equipamento, mas para a manutenção, que é uma manutenção ao longo de décadas, às vezes, e tipicamente faz-se com o contrato de aquisição um contrato para a manutenção durante 10 anos, 5, 10, 12, porque é essa a natureza das coisas. Não há possibilidade de comprometer as empresas para fazerem manutenção durante muito mais tempo. Nós estávamos no final do contrato de manutenção do C295 e, portanto, tínhamos de renegociar um novo contrato FIS. Ora, quando o Tribunal de Contas diz que há um agravamento financeiro para o Estado, o Tribunal de Contas está a fazer referência ao custo estabelecido inicialmente para o contrato FIS, o custo do contrato que estava a acabar. Em relação a isso, com certeza. Mas se fizer a comparação com aquilo que a Airbus estava a pedir para o novo contrato FIS, conseguimos um preço muito mais barato. E é essa a comparação que precisa de ser feita, porque o contrato com termos mais favoráveis era um contrato a acabar e nós tínhamos de negociar com o único fornecedor que havia, que por acaso era a Airbus. Conseguimos negociar preços bastante mais favoráveis, exatamente por podermos fazer a associação entre o contrato das contrapartidas e o novo contrato FIS. Quanto à questão dos drones, o senhor deputado elenca, faz a linha do tempo e elenca os diferentes momentos e as diferentes vicissitudes deste processo. Efetivamente, eu quero dizer que aquilo que foi contratualizado não foi plenamente cumprido. Para isso, os contratos têm normas que prevêem o não cumprimento, o incumprimento por uma ou outra razão e eventuais penalizações que as partes têm de assumir. E, portanto, o contrato está a funcionar normalmente na sua plenitude, isto é, a empresa tem de fornecer o equipamento, não fornecendo de acordo com o calendário inicialmente previsto, tem uma penalização e pode ter outras penalizações. O ideal teria sido que o contrato fosse cumprido exatamente como inicialmente tinha sido idealizado. E, naturalmente, quando anuncio aquilo que está no contrato, não estou em condições, nem teria razão nenhuma, para dizer em julho fizemos um contrato, ou a Força Aérea fez um contrato com determinadas características, mas não vai ser cumprido, vai ser só mais tarde que vão ser entregues as aeronaves. Tanto a Força Aérea como a empresa fornecedora diziam nesse momento que ia ser cumprido e foi isso que eu transmiti. Felizmente, a aterragem forçada a que o Sr. Deputado faz referência foi uma aterragem forçada de um equipamento não tripulado. Mostra uma das vantagens. Mas o ponto que eu quero sublinhar neste momento sobre a forma como explica e a forma como eu julgo que deve ser vista esta questão é o seguinte. Estamos a adquirimos uma capacidade para muitos e muitos anos. Não pode ser visto exclusivamente em função desta época de verão de 2020. Havia uma premência imediata relacionada com a Covid e com o facto de não ter havido o mesmo tipo de limpeza das matas de afastamento do combustível que se tinha inicialmente planeado por força do Covid e, portanto, havia uma premência especial. Mas esta capacidade está a ser edificada e servirá ao Estado português por muitos anos. Sr. Deputado, o Sr. Presidente me dá licença, fez uma pergunta sobre a Marinha. Nós todos fomos percebendo muitas coisas ao longo da vida, uma delas que todos nós percebemos há muito tempo é que não se pode acreditar em tudo aquilo que se lê. Eu fornecerei à Comissão de Defesa os dados exatos sobre a aquisição do drone pela Marinha, mas o que posso assegurar é que o preço do drone adquirido pela Marinha está perfeitamente em linha com o preço dos drones adquiridos pela Força Aérea. E fornecerei esses elementos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu irei fazer duas considerações e colocar uma questão sobre dois temas aqui referidos, contrapartidas e drones, e depois terei de me ausentar para outra audição que está a querer simultâneo. Eu sobre as contrapartidas, isto é um dos maiores embustes da nossa história contemporânea em matéria de política de defesa nacional e também com relações óbvias com a área da economia. Isto porque eu ainda me lembro de uma reunião desta comissão em que o Ministro da Defesa, ao tempo, Paulo Portas, se referiu aos contratos de contrapartidas que tinham sido celebrados como algo de comparável a termos financeiros ao quadro comunitário de apoio, o que eu na altura achei um pouco exagerado, mas foi a comparação que fez. Porque foi um tempo de aquisição de grandes equipamentos militares, basta lembrar, foi a altura da aquisição em que se contratualizou a aquisição dos submarinos que hoje temos, em que se contratualizou a aquisição de uma frota de F-16 que se revelou claramente sedentária, em que depois tentou vender, e creio que esse processo ainda está em curso, procurar alienar alguns dos F-16 que nunca saíram de caixotes. Foi o tempo da aquisição dos helicópteros topo de gama H-101, cuja valia não é indiscutível, mas foram equipamentos extremamente dispendiosos. Foi a aquisição de um grande número de blindados Pandur. Foi a aquisição das fragatas da classe baixa da gama. Enfim, foi uma fase de aquisição de grandes equipamentos militares que implicaram para o país um esforço financeiro muito grande ao longo enfim, o cronograma financeiro da Lei de Programação Militar estabelecida nessa altura foi um cronograma financeiro muito exigente para os recursos públicos do Estado português, mas havia as contrapartidas. E, portanto, havia vultuosíssimas contrapartidas. Bom, nós depois, com o passar dos anos, íamos questionando, mas então, essas contrapartidas, e depois íamos verificando que, afinal, os contratos tinham sido assinados em papel molhado, porque tudo aquilo se desfazia e ninguém cumpria as contrapartidas, e depois se verificava que o Estado português, afinal, o contrato não previa, enfim, aquilo que era suposto. Portanto, eu creio que esta saga se vai arrastando e, enfim, à medida que o tempo vai passando, vamos vendo o embuste que foi toda esta operação contra partidas, que, afinal, tudo espremido, acabou por ter muito pouco sumo. Eu sobre os drones, a questão que queria colocar é sobre a questão dos drones e, sobretudo, sobre a questão da política de aquisição de drones. Porque nós vamos vendo notícias várias, e já aqui foram referidos vários exemplos de aquisição de drones por vários ramos das Forças Armadas, ou seja, as notícias relativas à aquisição dos drones pela Força Aérea este ano para correr a situações relacionadas com os focos hostais e que já se viu que ficou muito aquém daquilo que era suposto, isso já foi aqui reconhecido. Mas depois há notícias também da aquisição de drones semelhantes pela Marinha, também há notícias de vez em quando da aquisição de drones pelo Exército. E a questão que eu queria colocar é qual é a política de aquisição de drones. Ou seja, numa altura em que tanto se fala em sinergias entre os vários ramos das Forças Armadas, em que inclusivamente foi atribuído um papel ao Estado-Maior-General das Forças Armadas no plano de haver alguma coordenação entre a ação dos vários ramos das Forças Armadas, as notícias que vemos referem-se a aquisições de drones pelo Exército por um lado, pela Marinha por outro lado, pela Força Aérea por outro, sem que se perceba exatamente se há ou não alguma política de coordenação relativamente à aquisição de drones para as Forças Armadas Portuguesas. E, portanto, a pergunta que eu queria colocar tem que ver fundamentalmente com isto. Qual é o critério pelo qual os vários ramos das Forças Armadas Portuguesas vão procurando adquirir drones, se o fazem de uma forma isolada ou se há, como uma propista deveria haver, na lógica daquela que é hoje a Organização das Forças Armadas, alguma coordenação ou centralização, se quiser, de relativamente à política de aquisição de drones. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Ministro de Defesa Nacional, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Uma nota prévia só para informar que efetivamente há um processo de venda de 5 F-16 à Roménia. Dois foram entregues, dois serão entregues no final deste mês ou no princípio de novembro e um em 2021, com um valor acrescentado significativo para Portugal, na medida em que se fez a adaptação, de acordo com as especificidades, as necessidades específicas da Força Aérea da Roménia, fez-se a adaptação em Portugal, em Montreal e na OGMA, e isso representa um negócio muito significativo, tanto para a Força Aérea como para a nossa indústria aeronáutica. Em relação à questão dos drones, efetivamente, o Sr. Deputado coloca uma questão de fundo, uma questão importante, e que me leva às seguintes considerações. Em primeiro lugar, há drones e drones, ou seja, drones têm capacidades diferentes. Quando falamos de drones, estamos a falar de aparelhos que têm algumas características em comum, mas depois capacidades muito distintas. E essas capacidades muito distintas levam a que possam ser algum certo tipo de drones úteis para certo tipo de operações mais próximas de um ramo ou de outro ramo, enquanto que outros drones podem ser multifunções. No requerimento feito pelo PSD há um lapso, presumo eu, porque fala dos drones do Exército. Ora, os drones do Exército são aparelhos pequenos, não têm nada a ver com os drones que nós estamos agora a falar, que são drones para combate, melhor, para voar 12 horas, 10 horas, 12 horas, e para vigilância em matéria de incêndios. Os do Exército, que estão atualmente a ser utilizados, por exemplo, na República Centro-Africana, dão-nos uma capacidade de reconhecimento do terreno completamente diferente, mas são drones pequenos, têm autonomia de 2, 3 horas e não de 10, 12. Dito isso, o Sr. Deputado, creio que tem toda a razão ao apontar para a necessidade, face a uma capacidade relativamente nova, já não é assim tão nova, de termos uma doutrina central, e foi isso que eu pedi ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas que desenvolvesse. E, portanto, os drones, temos estado a falar, de combate aos incêndios, serão operados por militares da Força Aérea, mas também por militares do Exército e também por militares da Marinha, porque se pretende que os três ramos tenham capacidade de utilização de drones, não necessariamente estes, que não têm uma afetação militar, foram comprados para outros fins, mas no futuro, e as Forças Armadas Portuguesas serão dotadas de capacidade de drones de vários tipos e tamanhos diferentes, e tendo a ver uma doutrina que está a ser desenvolvida central e uma afetação da sua utilização, uma lógica única, comandada pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. O mesmo também se poderia dizer sobre futura capacidade na área espacial. Portugal não é candidato a desenvolver nenhum tipo de guerra de estrelas, mas penso que dentro de poucos anos teremos uma pequena constelação de satélites que superem as nossas necessidades de comunicação, e já agora representaria uma enorme poupança em termos dos custos que nós atualmente temos com comunicações por satélite, por satélites que pertencem a outros, satélites comerciais, satélites que pertencem a outros países e que nós alugamos para efeitos das comunicações das nossas Forças Nacionais destacadas. E, portanto, uma constelação de satélites das Forças Armadas será uma constelação que não é de um ramo ou de outro ramo ou do terceiro ramo, será comandado pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e utilizada pelos três ramos. Portanto, naturalmente que há necessidade de fazermos esse adjornamento, esse desenvolvimento face a novas capacidades, e agradeço ao Sr. Deputado a oportunidade para dar esta explicação à Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à segunda ronda. Tem a palavra para uma intervenção de 3 minutos a Sra. Deputada Lara Martim, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu gostaria de voltar aqui a dois dos temas que já foram abordados. O primeiro deles, o Centro de Apoio Militar ao Covid-19. Para nós, este foi um investimento muito importante para apoiar o SNS e há 3 aspectos que nós consideramos que não é possível ignorar-se. Primeiro, o extraordinário trabalho de reabilitação que foi efetuado em circunstâncias muito difíceis, mas acima de tudo numa altura em que o país necessitava deste investimento e um trabalho realizado também em tempo recorde. Em segundo lugar, a utilização efetiva que o hospital tem tido, já albergou 143 doentes infectados, atualmente tem 25 internados e nós não podemos também ignorar a utilização que ele continuará a ter, porque sabemos bem que a pandemia ainda não terminou e estamos perante uma importante capacidade de 150 camas. E em terceiro lugar, a certeza que este investimento não será perdido, dado o destino posterior do ex-hospital em benefício dos portugueses, que necessitem de cuidados continuados. A questão que se coloca, como já aqui foi referida, é do aumento significativo dos custos, resultado provavelmente de um conjunto de decisões que foram tomadas para melhorar significativamente a obra inicialmente prevista em prol do bem público, valorizando o edifício e as condições do edifício. É certo também que as razões para a derrapagem desta obra têm de ser apuradas e por isso é com satisfação que nós constatamos a realização de uma auditoria solicitada pelo Sr. Ministro, numa postura também de transparência, e ficaremos, claro, a aguardar também os resultados do relatório final e as consequências desse mesmo relatório. Mas, Sr. Ministro, eu julgo que, acima de tudo, importa percebermos que benefícios adicionais surgem desta obra, e esta era a minha primeira questão. O segundo tema prende-se com os drones. Nós estamos a falar de uma nova capacidade, como o Sr. Ministro já aqui referiu, a utilização de drones não só no combate aos incêndios, mas também para apoio a outras áreas, como o ambiente e a ação climática, que será utilizada esta nova capacidade nos próximos anos, portanto não era algo que seria para ser implementado e utilizado apenas em 2020, e a realidade também é que, como o Sr. Ministro acabou de salientar, os drones são diferentes de ramo para ramo em função também da missão a que se destinam e das características do terreno em que operam e que ditam capacidades e características distintas. E neste âmbito, neste dossiê dos drones, há algo que nós não podemos ignorar, que também já aqui foi referido, que se prende com a aquisição de equipamento que depois não correspondeu na totalidade àquilo que era esperado. E como tal, foi solicitada a sua substituição e na nossa visão foi um aspecto importante deste processo e aquilo que nós consideramos que será acima de tudo...
Sra. Deputada, eu vou terminar.
Mesmo para terminar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, aquilo que nós consideramos que é acima de tudo importante neste momento garantir é que está salvaguardada a posição contratual do Estado, bem como a capacidade de resposta da Força Aérea. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Efetivamente, eu quero... Faz parte da natureza das coisas que um órgão fiscalizador, como obviamente que é em relação à atuação do Governo, na Assembleia da República, ou a imprensa na função que cumpre no sistema democrático, que olhem para aspectos que possam não ter corrido da melhor maneira e que omitam, por vezes, aquilo que corre bem. E eu gostaria de dizer, em relação àquilo que nós convencionámos chamar o CAM Covid, o Centro de Apoio Militar de Combate à Pandemia, representa uma obra de reabilitação de um hospital de grande utilidade, feito em tempo recorde, 3 semanas, eu visitei, tive a oportunidade de ver vários turnos de operários a funcionar 24 horas por dia durante 3 semanas para conseguir fazer uma reabilitação em tempo recorde num momento em que não sabíamos de todo o que o futuro nos reservava e o que a pandemia nos reservava. E até, por ironia, acontece que quando se terminou a obra até se julgou que talvez ela já não fosse necessária. Mas hoje em dia sabemos que, felizmente, que temos esse ativo, porque ela tem vindo a revelar-se de grande utilidade, tanto assim que, para além dos 130 pessoas que já passaram, 130 pessoas que já passaram pelo campo Covid, referenciadas pelo Serviço Nacional de Saúde, estamos em negociações, ou há negociações entre o Exército, que está atualmente a gerir o centro, e a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, para aumentar a disponibilidade de camas para corresponder a eventuais necessidades que possa haver no futuro. Portanto, para efeitos imediatos, seja de combate à pandemia, ainda vai ser muito útil nos tempos mais próximos. Para o futuro mais longínquo, como disse, mantém-se a ideia que há desde o princípio de destinar esta infraestrutura a cuidados continuados. A ideia que temos é que este edifício ficará sob responsabilidade do Hospital das Forças Armadas, mas o Hospital das Forças Armadas estabelecerá um acordo, esperemos, é preciso ainda fazer a negociação devida, com a Santa Casa da Misericórdia e com a Câmara Municipal de Lisboa para que possa ser um centro para cuidados continuados e obviamente, para isso, a posição das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, ficará muito reforçada pelo investimento que já foi feito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Se puder concluir, Sr. Chavão.
Em outro momento, regressarei, então, procurarei responder à questão colocada sobre a posição contratual face aos donos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Sobre o tema das comunicações da Autoridade Marítima Nacional, Vossa Excelência teve a amabilidade de nos dizer no início da sua intervenção que se tratavam de frequências e comunicações marítimas. Esta é uma realidade que não é de facto aquilo que nos traz aqui, não é a pergunta, nem tão pouco é as respostas que o Sr. Ministro deu por escrito sobre essa matéria e que a elas em pouco irei citar. As comunicações marítimas entre navios e terra e vice-versa são de facto comunicações importantes para a autoridade marítima, no âmbito da sua atuação, mas as comunicações no âmbito da atuação da Polícia Marítima, das suas missões integradas com outras forças, nada têm a ver com essas. Note que estas comunicações são em claro, quer dizer, tudo o que é dito não é encriptado e, portanto, não se garante, do ponto de vista operacional, os requisitos necessários. Mas lhe digo, a opção do país, e que está na decisão do Conselho de Ministros, de utilizar uma tecnologia tetra europeia partilhada por todas as forças de segurança, visa o intercâmbio entre os países no âmbito da segurança. Aliás, a GNR, no seu trabalho de controle fronteiriço, partilha com a Guarda Civil Espanhola exatamente as comunicações, porque ambos atuam no mesmo sistema tecnológico. Portanto, aquilo que estamos a falar não é do que nos quer fazer crer comunicações entre navios e estações em terra, mas as comunicações da autoridade. Mas, no próprio DECIR, existe uma regulamentação, existe uma recomendação em que a autoridade marítima colaborará, por exemplo, no reabastecimento dos hidroaviões, por razões óbvias, e, como deve imaginar, a integração numa única rede, que foi o objetivo central da criação do CIRESP, só é possível se a autoridade utilizar o CIRESP. A sua resposta à nossa primeira questão sobre o CIRESP, e cito, digo, todos os elementos necessários para o cumprimento da missão têm acesso a um terminal CIRESP, quer na sua unidade, quer quando enviados para o terreno. Na sua segunda resposta, assinada por si, sabe quantas unidades, quantos equipamentos CIRESP estão distritos no continente, no país todo? No continente, uma unidade, Sr. Ministro. Uma. O senhor é que escreveu. Portanto, como deve imaginar, não compreendo como é que o senhor diz que todos os elementos têm acesso a um equipamento, quando o senhor ministro diz que em todo o Portugal continental há um equipamento atribuído à Autoridade Marítima. Parece-me que deve haver aqui algum equívoco. O senhor ministro, em relação aos Açores, sabe quantos equipamentos estão adstritos às forças da Autoridade Marítima Nacional? Naquilo que o senhor escreveu, zero. Ó senhor ministro, o rigor nestas respostas, do nosso ponto de vista, transparece o profissionalismo da atuação. E não nos parece que neste caso seja o que acontece. Finalizo com um pormenor importante. Na primeira questão, perguntei-lhe quanto é que isto custava e o que foi dito foi que o único custo foram os 33 mil euros de investimento. Na sua segunda resposta, diz-me que totalizou nos últimos 5 anos 224 mil euros.
Obrigado,
em que é que ficamos,
Sr.
Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Menezes. Estas questões que colocam relevam de uma enorme tecnicidade, são matérias extremamente técnicas que, muito francamente, não passam pela minha secretária. Contudo, sabendo que esta matéria era do interesse da Comissão, fizemos algum trabalho de casa e, nomeadamente, o Sr. Secretário de Estado, que tem responsabilidade delegada pela tutela da Autoridade Marítima Nacional, estará em melhores condições do que eu para poder tecer algumas considerações, se o Sr. Presidente permitir. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado, pedir-lhe atenção ao tempo. Está bem?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Dizer-lhe o seguinte, sobre esta questão, que agradecemos a pergunta, porque ela nos obrigou também a fazer trabalho com a Autoridade Marítima no sentido de procurar encontrar as melhores soluções e para lhes dar as respostas conclusivas em relação a isto, dizer-lhe o seguinte, nós no nosso país estamos obrigados, por força de convenções internacionais, por parte de um tratado internacional, a utilizar o sistema móvel marítimo. E esse sistema é um sistema que não pode ser confundido com aquilo que temos no Siresp. O sistema móvel marítimo implica, desde logo, que possa ser utilizado em todo o mar e que não haja pontos de reprodução àquilo que acontece em relação ao Siresp. Eu penso que isto é uma vantagem que nós temos. Aquilo que nós temos na Autoridade Marítima é a possibilidade de, ao nível das capitanias, podermos utilizar aquilo que é a rede Siresp. E é por aí que nós temos trabalhado nesse sentido. Eu, sobre a questão técnica e sobre a melhoria de como é que o podemos fazer, como é evidente, estamos sempre disponíveis para falar com as entidades que, do ponto de vista técnico, nos possam ajudar, nos possam potenciar isso. Sabemos que esta é uma área que não é completamente neutra, porque há muitos interesses nesta questão, e temos trabalhado e estamos disponíveis para continuar a trabalhar com a Autoridade Marítima e com a Polícia Marítima e também com a Assembleia da República, no sentido de potenciar precisamente estas situações. Em relação às perguntas e às respostas que foram dadas, elas foram preparadas com base na informação técnica que existe, quer na Autoridade Marítima, quer na Polícia Marítima, e estamos, como é evidente, disponíveis para dar os elementos necessários para que haja resposta. Dizer que o senhor, neste caso, o almirante de Gama, na sua qualidade também de Comandante-Geral da Polícia Marítima, esteve na Assembleia da República há alguns meses e sobre esta questão, ele mostrou disponibilidade em poder também responder à forma técnica como é feita a resposta a estas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, deseja acrescentar alguma coisa? Não? Ótimo. Sr. Deputado João Vasconcelos, deseja intervir nesta segunda ronda? Faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a reabilitação do Hospital Militar de Belém, como nós sabemos, em 2012 o Governo PSD-CDS procedeu à fusão de 3 hospitais, um deles era o Hospital Militar de Belém, o outro o Hospital Militar Principal e o Hospital da Força Aérea, que originou, portanto, o polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, o HFAR. A seguir, o Governo entregou o Hospital Militar de Belém à Cruz Vermelha por 8 milhões e meio de euros durante 25 anos, que foi incumprido, e o Governo anterior reverteu esta situação e bem, é nosso entender. Devido à Covid, em março passado, foram anunciadas obras de requalificação em alguns pisos deste hospital,
E também foi noticiado, o Sr. Ministro também o referiu, que iria ser entregue posteriormente à Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para daí surgir um polo de saúde, onde estaria também integrado, portanto, uma unidade de cuidados continuados. Mas este processo, no nosso entender, foi sempre difuso, nunca se percebeu bem. Como disse, o hospital foi ocupado, foram feitas as obras, algumas pessoas, portanto, foram lá internadas, como o Sr. Ministro há pouco referiu, devido ao Covid, e tivemos, com o anúncio das obras, o investimento previsto, que também já foi falado, situava-se entre os 500 e os 750 mil euros. Só que as obras de requalificação custaram três vezes mais, cerca de 2,6 milhões de euros. Aliás, com o IVA dá muito mais, dá mais de 3 milhões de euros. E foram feitos contratos, quatro contratos, com três empresas. De facto, na sua opinião, houve aqui uma grande derrapagem financeira. Por outro lado, ainda em junho passado, o Sr. Ministro referiu que, e passo a citar, que no fim da pandemia as obras que foram feitas não serão desperdiçadas, porque a infraestrutura tem de ter utilidade, tal como estava previsto, de uma parceria feita com a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia, para tornar o espaço num centro de cuidados continuados, fim de citação, portanto, que vem na comunicação social. De acordo com esta situação, depois o que é que nós assistimos? É uma espécie de jogo de ping-pong, a querer também nas notícias da comunicação social, penso que não são fake news, aliás, estamos no tempo das fake news, não é? E que havia aqui o endossar de responsabilidades. Portanto, oficiais do Exército diziam que a responsabilidade era atribuída ao Governo. Outras fontes diziam que não, que era o Exército que era responsável por esta derrapagem.
A favor, conclui, Sr. Deputado.
E só vou terminar, Sr. Presidente. Depois há um oficial-general que diz o seguinte: fazer obras no Hospital Militar de Belém para o reabrir por uns dias e entregá-lo a privados é um ato que fere o interesse nacional. E mais à frente diz: não vale a pena passar a vida a gemer contra os populismos e o crescimento do autoritarismo. Decisões desta natureza, que não passam despercebidas à população, são a centelha que alimenta esta fogueira. Fim de citação. Só para terminar,
Sr. Obrigado, Sr.
Não se sente atingido por estas declarações, e como é que se nos pode explicar como é que vai ser feita esta parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e se o Estado vai ser ressarcido com os gastos
obrigado,
que foram feitos agora
obrigado,
na comunicação. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado, faz o histórico do processo do hospital desde que deixou de ter funções e foi afetado à Cruz Vermelha, isso foi revertido e estava devoluto no início deste ano, quando tomámos a decisão em março de o fazer a renovação necessária, estava devoluto já há quase uma década. Há cerca de nove anos. E, portanto, carecia de um investimento muito significativo, que foi o que aconteceu, para que estivessem em condições de responder à pandemia. Ora, vamos separar as duas coisas. Uma delas é a resposta à pandemia, está em curso, não sabemos quanto tempo ainda teremos de ter ativo o campo Covid para corresponder às necessidades, para receber doentes que sejam referidos pelo Serviço Nacional de Saúde. Enquanto for necessário, alguns meses, um ano, não sei, enquanto for necessário, temos essa infraestrutura, estará à disposição. Depois disso, vamos dar utilidade ao Campo Covid, ao antigo Hospital Militar de Belém, que uma utilidade que não teve desde, creio que 2010, 2011. Portanto, vamos dar uma utilidade. Qual é a utilidade? É para servir cuidados continuados, dar cuidados continuados. Entre outros, antigos militares, antigos combatentes, que vão beneficiar particularmente, não são em número suficiente para esgotar a capacidade e, portanto, será também para outros utentes E, para isso, os parceiros com quem temos vindo a falar são a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, não, essa ideia que, enfim, falar é livre, cada um pode dizer aquilo que quiser, ainda bem, estamos numa sociedade livre e democrática, mas a ideia de que estamos aqui a fazer um investimento do Estado, dos contribuintes, para dar a interesses privados, é uma ideia que não tem qualquer base ou fundamentação. Estamos a fazer um investimento, desde logo, porque há uma necessidade, e se não houvesse essa necessidade de combate à pandemia, não seria levantada a questão de fazer o investimento, e, posteriormente, o destino será para beneficiar os portugueses, através desta parceria que estamos a construir, que tem sido objeto de conversas com o Sr. Presidente da Câmara, com o Sr. Provedor da Santa Casa, mas que ainda não está consubstanciado e que não tem ainda uma linha de tempo definida, porque não sabemos quando é que a infraestrutura estará disponível. Portanto, sobre essa matéria é o que tenho para dizer. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho para a terceira ronda inscritos os Srs. Deputados Duarte Marques, Carlos Eduardo Reis, Ana Miguel Santos, Jorge Gomes, e não sei se eu tenho estes quatro deputados. Começaria pelo Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor. O Sr. Deputado tem a palavra, tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o tema dos drones é um tema embaraçoso para o Governo e para todos aqueles que se preocupam com a qualidade das funções públicas. Ninguém questiona a necessidade de adaptação, da preparação, de tudo isso que é necessário para tornar operacionais um conjunto de meios. O que nós não compreendemos é como é que o Governo organiza 2 sessões de pura propaganda para anunciar meios em 2 vezes, tendo consciência que os prazos estavam todos comprometidos. É por isso que nós questionamos o Governo, porque isto cria uma falsa sensação de segurança às pessoas. Por outro lado, os contornos deste negócio são extremamente lesivos para o interesse público e para os dinheiros públicos. E o Sr. Ministro não diga que não podemos acreditar em tudo o que vem nos jornais. Não, está tudo no base.gov. E, portanto, quando se fala de fracionamento na aquisição de meios pela Marinha, por exemplo, eu pergunto se o Sr. Ministro promoveu algum inquérito sobre isso. Na contratação desta empresa, sabendo o Governo que um dos meios aéreos estava em testes ainda na Marinha e era apenas um protótipo, fizeram um fato à medida para que uma empresa pudesse ter esta consignação. Depois podem justificar que é mesmo assim há maior confiança neste modelo que estava a ser testado. É verdade, mas para isso os concursos têm regras próprias. E aquilo que foi a opção foi um truque, não foi uma opção política. Foi um truque para contornar as regras da contratação pública. E o Governo tem que explicar isto. Não basta o Sr. Ministro vir aqui dizer que vão exercer os direitos e as cláusulas de compensação à empresa, porque isso não chega. O senhor vai ter que justificar porque é que isso aconteceu, se não concorda com o procedimento, se abriu um inquérito e qual é a solução futura. Porque aquilo que está em causa é que durante um verão, durante o qual foi prometido pelo Governo utilizar aqueles meios aéreos para o apoio à decisão operacional e para a vigilância, isso não aconteceu. E 2 vezes, Sr. Ministro, o Sr. Ministro foi a 2 manobras de propaganda anunciar coisas que não existiam.
Muito
e
obrigado,
a pergunta que eu faço termina, é muito simples. Foi o Governo que pressionou a Marinha e a Força Aérea para ultrapassar os prazos, ou então foi a Força Aérea e a Marinha que falharam naquilo que era a sua missão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Explicasse isso.
A questão já está clara. Sr. Deputado Jorge Gomes, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas falar do Cidesp, porque já ouvi aqui algumas intervenções e parece-me que seria mais correto dizerem o que o Sr. Ministro diz. De facto, é uma questão tão técnica que deixamos isso para os técnicos. Nós estamos a falar de um sistema que é o Serviço Móvel Marítimo, que é um sistema que funciona, para quem não sabe, mas e para quem sabe, é um sistema que funciona na frequência de VHF, que é uma frequência ultra alta, que é uma frequência que não tem barreiras e que tem uma distância enorme, enquanto que o sistema Ciresp funciona em VHF, que é uma frequência só muito alta. Isto quer dizer que estamos a trabalhar com 2 frequências perfeitamente distintas, mas também perfeitamente incompatíveis. Elas não têm nada a ver uma com a outra. E daí que não haja forma de comunicar, a não ser muito esporadicamente, como faz o Serviço Móvel Marítimo, que através do interface conseguem, com o posto móvel deles, entrar pelo Ciresp, ou seja, comunicar via Ciresp. Agora, pensarmos que nós podemos utilizar o Siresp para o serviço para a autoridade marítima é um erro, a começar pelos compromissos internacionais, logo a seguir, porque todas as embarcações que se aproximam da nossa costa ou que entram nas nossas águas não têm o sistema Siresp para podermos ter contacto, o que iria isolar a autoridade marítima de todo o controle costeiro, e portanto temos de uma vez por todas assumir que o Siresp é uma boa solução para funcionar em terra e para funcionar nas áreas da proteção civil e nunca da defesa ou da guarda costeira. Mas a própria, o maior utilizador que temos no país de Siresp, que é a Guarda Nacional Republicana, na sua unidade de controle costeiro, usa exatamente o que usa a Polícia Marítima. E isso diz tudo da razão porque não temos Siresp na Polícia Marítima. E era só para
obrigado,
isto senhora,
e ajudar
o Sr. Ministro um pouco.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nada a ver.
Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas motivado pela intervenção do deputado António Filipe para esclarecer algumas coisas, que são, aliás, do domínio público. Mas antes de dizer ao Sr. Ministro que nós convergimos até mais do que possa parecer. Convergimos que isto é uma ficção e uma ilusão. Convergimos que havia a necessidade de resolver, e o Sr. Ministro tentou resolver, ou portanto uma das três, um dos três caminhos que tinha. Concordamos que um governante tem que decidir com base na informação que tem e, portanto, a diferença aqui é só que eu faço fé no parecer jurídico e faço fé no documento do Gabinete de Estudos Económicos do Governo à data. O Sr. Ministro faz menos fé porque temos uma interpretação diferente na parte das garantias, mas eu vivo bem com isso e, portanto, acho que estamos até bastante mais esclarecidos e foi por isso que o chamamos aqui. Não vivo bem com o facto de repetir uma mentira muitas vezes, que foi aquilo que o deputado António Filipe fez. Dá a ideia de quem deu à luz este embuste, como ele classificou, como o deputado António Filipe classificou, até foi o governo do PSCDS e, nesse caso, eu não sou advogado de defesa do Dr. Paulo Portas, mas é importante dizer que o regime das contrapartidas foi regra a partir de 2006 no governo Sócrates e quem acabou com o regime das contrapartidas foi o governo do PS em 2011, do Decreto-Lei 104. E, portanto, não era possível continuar a ouvir repetidamente este tipo de informação falsa, essas sim fake news, e compactuar com isto. Portanto, esta intervenção era apenas para fazer esta
muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Apenas relativamente à questão do Hospital Militar de Belém, ouvimos aqui várias vezes, e eu própria já interroguei o Sr. Ministro sobre isto, sobre a questão da derrapagem. A minha observação é a seguinte, e passo aqui a ler dois diplomas que são importantes, e esta é a nossa preocupação, e por isso é que repetidas vezes perguntámos qual era a origem da verba e qual é o futuro desta infraestrutura. Porquê? A Lei 62/93, de 5 de março, que passo a citar, dizia que foi um dos primeiros diplomas a prever que o resultado da alienação de infraestruturas militares excedentárias deve ser reinvestido na melhoria das condições de operacionalidade requeridas pelas missões das Forças Armadas. Esta foi uma norma que depois foi inspirada e inspirou a Lei de Infraestruturas Militares Posteriores, que dizem que a programação do investimento com vista à conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação das infraestruturas da componente fixa estabelece as disposições sobre a gestão dos imóveis e em todas elas há uma parte que deve ser significativa, e por isso é que é uma exceção relativamente a outras receitas, deve ser reinvestido nas Forças Armadas. E, portanto, o que eu quero, no fundo, aqui alertar e acautelar é saber se o futuro desta infraestrutura vai ser para colocar à disposição dos contribuintes, nada contra isso e à disposição do Serviço Nacional de Saúde, mas se a isso vai corresponder o recebimento da exata medida das verbas para a esfera das Forças Armadas. Porque como estes diplomas dizem, estabelecem, são muito, isto é uma lei de valor reforçada, a Lei de Infraestruturas Militares, é que ela deve servir para reinvestir nas Forças Armadas. Portanto, no fundo é isso que nós queremos aqui garantir, para não serem as Forças Armadas, no fundo, estão a ser desorçamentadas, retiradas verbas, para desviar para outras intenções que não questionamos. Atenção, não é essa a nossa questão.
Muito obrigada. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra, tem 8 minutos para responder ao conjunto das questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Perdão, muito obrigado, Sr. Presidente. Vejo que uma das vantagens imprevistas dos drones é que o Sr. Deputado Duarte Marques deixou de ser órfão de assunto, porque o Sr. Deputado justificadamente, porque cumpre as suas funções de fiscalização com grande rigor, muito atreito às temáticas do combate aos incêndios. Mas este ano não há nada para dizer sobre o DECIR. Não há nada para dizer sobre o DECIR. Nós conseguimos, pela primeira vez, colocar 60 aeronaves, que é o máximo alguma vez colocado à disposição do combate aos incêndios.
Sr. Ministro, só um segundo. Sr. Deputado, nós não estamos no plenário. O Sr. Deputado foi ouvido com respeito e por todos os deputados, eu pedia-lhe que contivesse um pouco os apartes. Muito obrigado.
Sr. Deputado, aquilo que gostaria apenas de notar é que o Sr. Deputado, por não ter possibilidade de dizer alguma coisa sobre a temática dos meios aéreos, vem falar destes outros meios aéreos agora, que são os drones. Mas muito bem, temos matéria para conversar e cá estou para conversar sobre esta temática. As sessões de propaganda, passa a expressão, a que se refere, por acaso só me recordo de um caso que possa eventualmente ser classificado pelo Sr. Deputado dessa maneira, mas admito que tenha participado em momentos em que procurámos explicar à população aquilo que estava a acontecer. Se isso são sessões de propaganda, enfim. Recordo-me em particular de um momento na Lausanne com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Efetivamente, aquilo que nós anunciámos naquele momento não veio a materializar-se exatamente da forma como o tínhamos anunciado. Mas o Sr. Deputado, creio que essa matéria é francamente menor, o Sr. Deputado fala de outras matérias que eu julgo serem mais relevantes, como seja os contornos deste negócio. Nós estamos num país com uma dinâmica empresarial apreciável, mas não tem, evidentemente, não há no nosso país um grande número de fabricantes de equipamentos deste tipo. Assim sendo, havendo uma identificação das características necessárias para cumprir o desejado, fez-se procurou-se quem poderia eventualmente corresponder. Identificaram-se três empresas que poderiam eventualmente dar esse contributo, que era o Avision, era a Takeover, era o Seia. Seia e Takeover consideraram que não tinham condições para corresponder dentro do tempo estipulado. O Avision considerou que tinha. Enfim, poderíamos ter feito um concurso internacional, eventualmente, demoraria muitíssimo tempo, resultaria muito possivelmente na adjudicação a uma empresa de outro país. Optámos por aquilo que nos pareceu ser o procedimento mais adequado nas circunstâncias. Quanto ao chamado fatiamento, não tenho nenhuma razão para pensar que no caso da Marinha se tenha procedido de forma indevida, mas obviamente que há os mecanismos de fiscalização a posteriori que identificam, quando o assunto merece identificação, aquilo que se passa e aquilo que não se deve passar. Mas não tenho razão para pensar, para ter qualquer forma de receio, tipo de receio em relação à Marinha. Agradeço os esclarecimentos do Sr. Deputado Jorge Gomes sobre Siresp, que conhece muito melhor a matéria do que eu, seguramente que no âmbito técnico terá toda a razão nas explicações que deu mais cabais do que as minhas. Sr. Deputado Carlos Reis, Sr. Deputado faz referência a uma diretiva, ou melhor, faz um uma contextualização no tempo para as contrapartidas. De 2006 a 2011. 2006 há a legislação que estabelece como é que devem funcionar as contrapartidas, porque antes disso já havia, naturalmente, contratos contrapartidas, mas, sobretudo, era a legislação, o decreto-lei de 2011, que eu queria mencionar, pelo seguinte, o decreto-lei de 2011 representa a transposição para a legislação portuguesa de uma diretiva europeia de 2009. Cada país tem a obrigação de fazer a transposição. Ora, no caso português, a transposição que foi feita foi mais radical do que no caso de outros países, no caso de Espanha, por exemplo. E o resultado disso é que o que diz a diretiva de 2009 da Comissão Europeia é que o artigo 346, que é um artigo que exceciona a aquisição de equipamentos militares, ou melhor, que cria a possibilidade de contrapartidas para a aquisição de equipamentos militares, que esse artigo deve ser interpretado de forma restritiva. Não diz que ficam proibidas as contrapartidas. Efetivamente, a nossa transposição diz isso. É bom? É mau? Não sei, francamente. O que eu sei é que há uma transposição, através do Decreto-Lei 104 de 2011, que condiciona mais o Estado português naquilo que pode fazer do que era necessário face à Diretiva de 2009. Senhora Deputada Ana Miguel Santos fala da questão da utilização por parte das Forças Armadas, por parte do Ministério da Defesa, a afetação da receita que possa vir da utilização deste equipamento. E quero apenas confirmar aquilo que é a sua interpretação, ou seja, este equipamento, neste caso específico, o Hospital Militar de Belém, em princípio gerará uma receita. Eu digo receita apenas porque pode ser por alienação, pode ser por renda. A minha inclinação é não alienar. A minha inclinação é que este equipamento fique na esfera do Ministério da Defesa e que seja colocada, disponibilizada para efeito de cuidados continuados perante uma renda que irá reverter, naturalmente, no quadro da LIM, da Lei de Infraestruturas Militares, para os meios das Forças Armadas. Portanto, confirmo aquilo que é a sua interpretação e confirmo que é essa a minha intenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, está concluída a nossa reunião da audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional. A quem agradeço a disponibilidade para aqui estar hoje e a clareza das respostas que nos trouxe. Nós voltamos a reunir na próxima semana. Até lá. Boa semana de trabalho, Srs. Deputados.